agora na Rádio UFSCar.
Onda Esportiva.
Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Tô chegando, muito boa noite, amigo ouvinte, amiga ouvinte, amigo web espectador, amiga web espectadora, você que nos ouve pelo carro, você que nos ouve pelo radinho a pilha nos 95,3 FM da Rádio UFSCar, tá começando mais um programa Onda Esportiva, o melhor programa do FM, o melhor programa esportivo do FM São Carlense, hoje um programa especial para você curtir. Hoje é o nosso último programa deste semestre, né? O nosso último programa dessa temporada. Voltaremos depois só no mês de agosto. Você vê que o pessoal tava sincronizado. Voltaremos depois só no mês de agosto. Então você tem até as 21h hoje para degustar, para acompanhar o último programa Onda Esportiva dessa temporada no primeiro semestre de 2018. Depois a gente volta em agosto. Esse é o programa de número 18. Olha só, quem diria, hein? 18 programas Onda Esportiva. Você ouve pela Rádio Fiscar 95,3, pelo aplicativo. Um salve. Um salve para a galera que está acompanhando pela live. A live operada aí pelo nosso querido Lucas Risse. E a técnica de áudio operada brilhantemente por ele, Henrique Nishihara, que agora tem voz nesse programa. Eu quero aproveitar para chamá-lo, para dar o seu salve, o seu boa noite. Diga lá, Henrique Nishihara, tudo bem?
Tudo bem, boa noite.
É isso aí, muito bem. Ele é sucinto, ele é objetivo, mas dentro dessa cabecinha japonesa tem muitas informações importantes, relevantes sobre esporte e sobre entretenimento. Ele que acompanha todos os dias Super Pop, grande fã da Luciana Gimenez. Eu quero dar o meu salve para ele, comentarista, técnico, tático, o especialista em futebol, em biribol, em chuckball e demais esportes coletivos. Ele, Glauco Keller, Vilas Boas.
Glauco Keller.
Boa noite, PG. Boa noite, amigos. Boa noite a você que está acompanhando o Onda Esportiva pelo 95.3, pelo Facebook do Onda, pelo Facebook da rádio. Grandes notícias essa semana, PG. Vamos falar bastante de Copa do Mundo. 4 campeões mundiais, 4 seleções estreantes entre os 8 melhores. Vamos falar também do esporte regional. Tem uma festa bonita acontecendo aqui na abertura dos Jogos Regionais em São Carlos, PG.
É isso aí. Quero chamar também ele, que participa de quase todos os programas, mandando o Giro dos Grandes, hoje pessoalmente aqui com seu vozeirão direto de Marília. Ele gosta de dizer que nasceu em São Paulo, mas é radicado em Marília e agora São Carlos já há um certo tempo. Renan Trindade, tudo bem, Renan?
Boa noite.
Renan Trindade.
Opa, quase comi a vinheta aí. Boa noite, PG. Boa noite, caros amigos do Onda Esportiva. É isso aí, PG. Hoje o Giro dos Grandes, com alguns amistosos ocorrendo nesta noite e também muita Copa do Mundo.
É isso aí. Tem os amistosos dos times grandes paulistas que estão se preparando para a volta do Campeonato Brasileiro. Temos também o início dos Jogos Regionais acontecendo no ginásio Milton Olaio Filho. A gente vai falar bastante sobre os Jogos Regionais daqui a pouquinho. Mas antes, eu quero a palavrinha dele, Lucas Risse. Tudo bem, Lucas Risse?
Lucas Risse.
Boa noite, queridos amigos que acompanham mais um Onda Esportiva, o derradeiro do semestre. Um grande abraço a todo mundo que está conosco aqui na mesa. O pessoal já está chegando aqui na live, viu, PG? Daqui a pouco a gente manda os nossos abraços especiais. E mais um, né? Vamos lá, muitas pautas, muitas coisas bacanas para conversar aí. E principalmente a Copa do Mundo.
Muito bem, quero dar um salve, quero mandar um alô pra galera que tá acompanhando a gente pela live no Facebook. Você que tá ouvindo pelo rádio, pelo aplicativo, pode vir aqui pro Facebook também. Facebook da Rádio Fiscar 95,3, o Facebook do Onda Esportiva. Se você não curtiu, tá perdendo tempo. Diego Messias, que tá sempre com a gente, ele que compartilha sempre as nossas lives lá pelo blog Sociologia e Análise. Abração pra você, obrigado, Diego Messias. A Beatriz Fernandes, o Hudson, É o Hudson Ufscar, o mascotinho da Rádio Ufscar. Ele que abrilhanta sempre as transmissões também. A Mariana Bergamo, lá de Araraquara, que esteve hoje aqui na Rádio Ufscar fazendo uma visita. A Mariana que estuda lá no Colégio Interativo de Araraquara e veio conhecer um pouco melhor sobre a Rádio Ufscar, ver como é que funciona, porque está fazendo um trabalho, né, lá para a escola. Abração para você, Mariana. Abração para o Wander também, que esteve também nessa visita hoje à tarde. Um abraço para Senise Riz. Conhece, Lucas Riz?
Um grande abraço para a mamãe.
Para o Vitor Augusto, a Carla Brás, beijão, Alexia, o Alisson tá mandando um e aí. E a primeira dama desse programa, Cátila Corman Morel, um beijão, tem que fazer uma moral com a patroa. E hoje nós temos um convidado especial. Ele achou que não ia ser chamado, achou que eu tinha esquecido.
Eu quero a vinheta, hein?
É, então você viu que chique.
Ele faz ao vivo, ele faz ao vivo.
Ah, então
ele tava, ele tava já impertigado, gostou da palavra?
Gostei, PG, gostei do adjetivo.
Isso aí, ele estava já impertigado em sua cadeira. É o nosso convidado especial de hoje, o Roberto Fabiano Lopes, o famoso Fabinho. O Fabinho, é, você deve conhecer, apresentador do Resenha Esportiva, do canal Onix, canal 26 da NET, Resenha Esportiva, toda segunda-feira, às 19h. E aí, Fabinho, tudo bem?
Tudo bem. O Resenha, na verdade, é 7h30, tá?
7h30,
mas a produção errou, né? Tá vendo? Só olha aí que coisa, né? Mas eu quero agradecer pelo convite, obrigado mesmo, né? Uma boa noite aí pro pessoal que acompanha, né, a Rádio Ufscar, e o pessoal aqui da mesa também, boa noite a todos. Pessoal que acompanha pelas mídias também, né? Sempre um prazer falar sobre esporte e principalmente falar hoje sobre Copa do Mundo, né? Copa do Mundo, para quem gosta de esporte, é o ápice, né?
Sem dúvida.
Futebol, e você tem ali, pelo menos a maioria dos grandes jogadores estão ali, a gente sempre consegue ver alguma coisa diferente ali, né?
Muito bem. Pedro Bis chegando na nossa live também. O Cristiano Amaral, o chefinho, o chefito, que nunca perde um programa do Sportland. Se ele não acompanhar, né, Renan Trindade? Quem mais acompanhará este singelo programa? Vamos começar então a pauta de hoje, feitas as devidas apresentações. Eu quero começar falando sobre os Jogos Regionais. É a 62ª edição dos Jogos Regionais aqui de São Paulo, né? Que começa hoje, né? Começam hoje os Jogos Regionais, pelo menos aqui na sede de São Carlos, que o São Carlos, que na verdade é a sede da terceira região esportiva. É bom lembrar que o estado de São Paulo é dividido em regiões esportivas, e São Carlos esse ano é uma das sedes, né? Sob organização do secretário de esportes Edson Ferraz, São Carlos vai contar com 22 praças esportivas, né? Contando aí com locais geridos pela prefeitura e também por parceiros como a Unicep, a USP, né? As universidades colaborando aí. E vai contar também os Jogos Regionais com 24 modalidades, tanto no masculino quanto no feminino. Exatamente agora está rolando lá no ginásio Milton Olaio Filho. O Renan tem uma piada ótima, né? Sobre o... Agora não, né? Depois ele faz, se a gente lembrar, tomara que não lembre. Está rolando lá no Milton Olaio Filho a abertura oficial com participações especialíssimas, Glauco Keller, a sua amiga Mônica, jogadora Mônica, que jogou durante muito tempo na seleção feminina brasileira. Ela é medalhista, inclusive, olímpica, né? A Mônica tá fazendo parte do início dos Jogos Regionais, da abertura, e também a Mal Reimage, né? Grande medalhista de ouro para o Brasil nas Olimpíadas de 2008 em Pequim, a primeira medalhista mulher, né, em esportes individuais. Começaram os Jogos Regionais, Glauco Keller.
Uma festa muito legal, né, PG? Como você falou, o estado de São Paulo é dividido em regiões. E, ironicamente, São Carlos ficou numa região distinta de Araraquara, que ficou na região de Ribeirão Preto, né? Mas toda cidade quer, de alguma maneira, trazer essa festa, e a organização não é fácil, né? A logística de você ter aí equipes de toda a região, abrigar todas essas equipes, mas, ao mesmo tempo, existe uma grande movimentação no comércio, existe uma grande movimentação nos restaurantes, uma grande movimentação nos ginásios, e a gente tem um dos ginásios mais bonitos do país aqui, e a gente sempre fala que ele é subaproveitado, né? A administração está tentando, na medida do possível, trazer alguns eventos esportivos para cá, porque é para isso que o ginásio foi concebido, né? E essa abertura dos jogos e outras partidas dos jogos regionais devem acontecer lá. Eu aproveito para mandar um grande abraço para o meu personal Israel, que vai competir no próximo sábado na pista de Água Vermelha, o 4x100 no atletismo, né? Às vezes eu faço alguns treinos com eles lá no São Carlos Clube e não dá para acompanhar, não. Só que eles não me acompanham também nos 15 quilômetros. Normalmente, velocista não gosta de correr distância longa. Então, uma festa bonita, a gente aproveita para convidar toda a comunidade de São Carlense para participar, para acompanhar os jogos e para torcer para as equipes de São Carlos, PG.
Exatamente. Lembrando que são 40 cidades aqui na sede de São Carlos, né? Então, é um evento que já vem sendo preparado há muito tempo. Fabinho, não sei se você está por dentro disso, mas houve aí até uma hipótese de não acontecerem os jogos regionais aqui na cidade de São Carlos. Aí parece que ali nos últimos minutos, nos acréscimos, né? O secretário Edson Ferraz conseguiu ratificar a competição aqui na nossa cidade.
Eu acho válido, né, PG? Eu acho que tem que ter, sim. O Glauco falou bem. Nós temos aí um ginásio espetacular que precisa ser usado. Nós temos a pista também de Água Vermelha ali, um complexo maravilhoso também. Coisa de primeiro mundo, né? Que o pessoal tem que usar e, enfim, tem tudo. Eu acho que vale a pena, sim, trazer os jogos. Algumas pessoas falam, mas a cidade está sem dinheiro, não tem, precisa investir isso. Mas uma coisa é uma coisa, acho que outra coisa é outra coisa. Eu acho que dá para fazer tudo numa boa, né? E lembrando até, PG, que a gente tem equipes fortes aqui, né? Por exemplo, handball tem tradição, voleibol tem tradição, né? Então, acho que é legal, sim, para a cidade. Para quem gosta de esporte, é maravilhoso.
Então, estava vendo uma entrevista do Edson Ferraz, dizendo que são mais de 8 mil atletas inscritos, então uma grande competição. Eu vou passar alguns jogos que já aconteceram hoje, né? Só para o pessoal ter uma ideia de como movimenta bastante a cidade. Então, como eu disse, a abertura está acontecendo no ginásio Milton Olaio Filho, mas hoje nós já tivemos basquete no ginásio do Santa Felícia, futsal no Zuzão, no Redenção e na USP, também no SESI, né? Hoje, bem movimentado o dia dos jogos regionais. Tênis de mesa, nós tivemos também no ginásio dos Salesianos, ali na Vila Nery. Malha, olha só, competição de malha acontecendo na cidade de Jardim. O xadrez na USP, sem falar da natação, do vôlei e do karatê. Aliás, no karatê nós tivemos até campeões, já tivemos até distribuição de medalhas. A equipe de Piracicaba, alô, Marião Pontieri, que está em viagem, não pôde aparecer hoje no programa Onda Esportiva, por isso, excepcionalmente, não teremos nem o Memória, o Momento Memória, e nem o Toque de Letras. Então, a cidade de Piracicaba, do Marião Pontieri, foi campeã, e em segundo, São Carlos, pegando a medalha de prata no Karatê por equipes, né? Tem uma equipe forte, realmente, a cidade de São Carlos no Karatê. Renan Trindade, que é de Marília também será sede desses jogos, né?
Exatamente, PG, você comentou aí a divisão do estado, né? Em Marília, a sede é da 7ª região, junto com o Presidente Prudente. Alguns jogos serão disputados em Marília e outros em Presidente Prudente, eles que abrangem essa 7ª região. E a abertura lá será apenas na sexta-feira, dia 6 de julho, às 20 horas.
Muito bem. É lógico que a partir de hoje já começaram os jogos e amanhã muito mais eventos esportivos. Mas vou passar alguns aqui só para o torcedor são carlense ficar atento, né? Por exemplo, amanhã nós teremos basquete e futsal no ginásio Milton Olaio Filho, tá? Então o São Carlos, né? As equipes de São Carlos vão jogar a partir das 4h30. Aí tem jogo até as 9, 10 horas da noite, tá? Então a partir das 4h30 no ginásio Milton Olaio Filho tem jogos das equipes de São Carlos. Interessante chegar lá, torcer. Jogos de graça, né? É importante também isso, né, Glauco?
Ah, também, né, PG? A gente sempre discute a necessidade de eventos de entretenimento, eventos esportivos para a cidade. A gente vê sempre a Copa São Paulo, quantos torcedores não estão presentes. E
eu acho que a gratuidade caso, acho que leva em conta, né?
Leva em conta, justamente, né? É. A gente sempre comenta que não existem grandes eventos esportivos e grandes eventos de entretenimento para as pessoas. E quando tem, as pessoas comparecem, se o preço é justo ou se há gratuidade,
sim,
né?
Sim. Exatamente. Então, quem quiser mais informações sobre os jogos regionais, é só acessar o site jogosregionais.sãocarlos.sp.gov.br. Vou repetir porque é meio longo o site. jogosregionais.sãocarlos.sp.gov.br. Esse final sp.gov.br, porque é um site vinculado à prefeitura, né? Ao site da prefeitura. Está bem organizado o site. Parabéns aí às pessoas que desenvolveram o site. Eu só senti falta de uma coisa. Senti falta de um aplicativo, né? Que melhora hoje, ajuda bastante a nossa vida, né? Hoje em dia, todo mundo está com o celular acessando a internet e muitas vezes o site ele é mais pensado, digamos, para o computador, para o laptop, né? E hoje o aplicativo ficaria muito mais fácil. Estava até procurando hoje e eu achei um aplicativo da 62ª edição, que é a atual, da sede de Cerquilho. Eles têm, na Grande Cerquilho, né? O
Marião, Grande Cerquilho, o Marião dava aula.
Trabalhou lá. Eles têm um aplicativo, verdade. Acho que facilitaria muito, né, Renan?
É, exatamente, você comentou alguns, por exemplo, benefícios envolvendo, por exemplo, a logística, né? A prefeitura investiu um pouco nisso. Eu vi o secretário Edson Ferraz dando uma entrevista falando a respeito do ônibus. Então, eles estão deslocando algumas linhas de ônibus específicas para o ginásio, sobretudo hoje na abertura. Algumas vias foram fechadas, né? Algumas ruas perpendiculares a Getúlio Vargas, né, justamente para chegada desses ônibus até, inclusive os ônibus das delegações, né, para o ginásio. Então houve uma organização, mas a parte tecnológica, né, hoje em dia acho que também deve ser incluída nessa parte.
Lucas Risse, o que acontece com a nossa live?
Está de volta com o áudio perfeitamente, em perfeitas condições agora. O pessoal ainda não desistiu de nós, viu, PG? O pessoal continuou aqui. Número de ouvintes, web espectadores ainda é o mesmo. Então, agradecer a compreensão aí do pessoal, que acontece às vezes, né? Da nossa mesinha aqui dá umas travadinhas. Mas é sem emoção, não teria graça. Então, o pessoal que tá aqui ainda, a gente agradece. E agora está tudo normalizado.
É, o pessoal só tá comentando sobre o BG. Henrique, se puder abaixar um pouco. Acho que o BG chega um pouco mais alto pelo Face, tá? Muito bem, então, tudo normalizado. Obrigado a você que ficou aí com a gente nesse pequeno problema técnico da live do Facebook. Eu quero até sugerir para você o seguinte: baixe no seu celular o aplicativo da Rádio Fiscar. Porque aí você, caso caia a nossa live, que tem um pequeno problema técnico, a gente volta uma hora, mas para você não perder o conteúdo do programa, você pode ouvir pelo aplicativo, né? E aí não importa em qual cidade, em qual país, em qual planeta. Ah, no planeta fica um pouco mais complicado. Não importa em qual região você esteja, que você pode ouvir pelo aplicativo pela internet. Eu prometo que vai gastar pouquíssimo do seu 3G.
E tem gol, viu, PG?
Do seu 4G. Diga, Lucas Risse, tem gol de quem?
Tem gol do aniversariante do dia. Romero abriu o placar lá no Mineirão. O Corinthians vai vencendo, então, no amistoso, Cruzeiro 0, Corinthians 1.
Olha, que fase do Cruzeiro também, Glauco.
E que fase do Romero, né? Também, né?
É mais impressionante o Romero.
É mais impressionante o Romero fazer gol, né?
Aliás, mas o Romero faz aniversário no dia da libertação do Corinthians, é isso? Hoje comemora...
Que homem, né? Que homem.
Hoje comemoram-se 6 anos... da conquista da Libertadores, né, pelo Corinthians, daquele jogo épico, né, em que o Emerson Sheik marcou 2 gols e o Corinthians venceu sua primeira Libertadores por 2-0 em cima do Boca Juniors. O primeiro jogo tinha sido 1-1 com aquele gol também muito famoso do Romarinho. Olha o gol do Romarinho, né, consagrando o Kleber Machado também. E depois o Corinthians no Pacaembu venceu a sua primeira Libertadores. Então, hoje, 6 anos dessa conquista, também é aniversário do Romero. Eu não sabia que era aniversário
26
do
anos.
26 anos de pura marcação, é isso?
É, cara, de pura dedicação, eu diria, PG.
Ô, Fabinho, você gostaria de ter o Romero no seu time?
Cara, eu acho que sim, cara. O Romero tem uma parte tática muito boa e uma vontade muito grande, né? Pode não ter toda aquela habilidade, mas não é ruim, não. É que o pessoal pega no pé, né? Mas eu gostaria, sim. E até acho também, PG, acho legal essa questão do Romero, porque eu achava que o Corinthians fosse perder o Romero, como também o Valbuena, que voltou, né, Lucas? Tá jogando.
Titular. Isso,
então,
tá
eu, assim, tá certo que não é... Mas eu acho que se não perder esses dois jogadores, pô, vai ser um ganho já espetacular pro Corinthians.
Não é nem contratar,
não,
né?
Então, manter, né? Eu até ia falar, vai ser uma ótima contratação. Mas não, mas só de manter... É, o Balbuena e o Romero, porque o Romero tem uma parte tática muito boa ali, né? É, eu acho que tá legal.
Um amigo meu, o Felipe Corman, lá de Salto, aliás, abraço, ele não tá ouvindo, ele é um ouvinte relapso, agora ele tinha um aniversário pra ir, mas um abraço pra ele da mesma forma. O Felipe me propôs o seguinte exercício de imaginação: imagina uma zaga com Balbuena e Mina. O que é sair de gol, né? Nessa... gol pra
pro gol, time. Gol pro, né? Isso, gol pro, é.
Porque o Mina fez uma Mina Copa fez. Espetacular, é. Né? Com certeza, o Barcelona tá feliz com isso, porque não tem aproveitado o Mina, mas agora o jogador se valorizou demais. Dá pra gente lembrar da última Copa e jogadores que se valorizaram apenas pela Copa. Vamos lembrar alguns aqui. Keylor Navas, titular há muito tempo do Real Madrid. James Rodríguez também conseguiu grandes contratos. Então, a Copa do Mundo, ela tem essa função, ela serve para isso. O que vocês estão achando? Vamos já abordar algumas coisas da Copa. Eu queria só propor uma reflexão aqui, né? É, o corintiano, não é o meu caso, né? Porque eu torço pro União São João de Araras já há muito tempo. O corintiano costuma elogiar demais o trabalho tático, como o próprio Fabinho levantou agora, do Romero, né? No jogo do Corinthians. O Romero que acabou, inclusive, de marcar o gol no amistoso que o Corinthians vai jogando contra o Cruzeiro. Mas eu tô vendo muito corintiano contestar o Gabriel Jesus. Né? O Gabriel Jesus, embora não tenha feito gols ainda nessa Copa, tem sido importantíssimo, é um dos líderes em desarmes. Ele cumpre muito bem tudo o que o Tite pede para ele cumprir, por exemplo, na lateral esquerda, naquele momento em que o Marcelo se machuca no jogo contra a Sérvia, se eu não me engano. O Gabriel Jesus faz a ala esquerda durante um tempo. Ele está acostumado a jogar também pela beirada, foi assim nas Olimpíadas. Então queria um pouco a visão de vocês, começando pelo Glauco. O que você tem achado do Gabriel Jesus nessa Copa do Mundo?
PG, o primeiro que o Tite não vai mudar, né? O Tite vai deixar o Gabriel Jesus. E tecnicamente ele não tá bem. Mas como você bem destacou, taticamente, fisicamente, ele tá muito bem, né? Ele é um menino de 20 anos. Talvez a Copa esteja pesando um pouquinho para ele. Ele não vinha jogando tanto no Manchester City. Mas eu, assim como o Tite, não tiraria o Gabriel Jesus. Eu não vejo tanta diferença técnica do Firmino em relação a ele. Se nós tivéssemos um jogador no banco que tivesse características semelhantes, mas estivesse tecnicamente muito melhor, eu trocaria. Mas eu acho que o Firmino continua sendo, por enquanto, uma boa opção de banco. O grande problema do Gabriel Jesus é a camisa que ele enverga, né? Usar a camisa que foi do Ronaldo nos últimos 10, 12 anos, que passou pelo Adriano, não é muito fácil. Mas eu não tiraria, não. Acredito que o Gabriel Jesus não está na Copa dele. A Copa dele deve ser a próxima.
E o Renan... O Tite, ele tem essa coisa da coerência, né? De acreditar no jogador, de levantar o moral. Foi assim com o William, por exemplo, né? Todo mundo pedindo pra ele bancar o William, né? Colocar o William no banco. Ele segurou e o cara detonou no segundo tempo. Na minha visão, o melhor jogador do Brasil no segundo tempo contra a equipe do México. E ele vai fazendo assim com o Jesus. Agora, os mais críticos vão cornetar no sentido de que o Jesus é reserva do Kun Agüero no Manchester City. Kun Agüero que é reserva da Argentina, essa Argentina pífia da Copa, né? Então dá pra pegar por esse lado também, né? Os mais críticos vão dizer isso. Como é que um cara que é, como o Glauco já falou, né? Voltando de lesão e tudo mais, reserva de um cara que é reserva de uma seleção tão bagunçada como a Argentina, pode ser titular incontestável da seleção brasileira?
Eu acho também, o PG, voltando no argumento que o Glauco utilizou, além, claro, dessa questão do Tite de ser um cara muito justo com os atletas que ele coloca, dando um pouco de mérito até para os jogadores que entram com ele. O esquema que o Tite utiliza, né, o 4-1-4-1, por exemplo, cara, o cara que fica ali na frente isolado, ele não é necessariamente o cara que faz o gol. De repente, esses outros quatro que vêm de trás, como é o caso do Felipe Coutinho, o William, o próprio Neymar e o Paulinho, é que são esses caras que vão figurar ali fazendo gol. Não é, na minha opinião, o centroavante que necessariamente precisa o tempo todo tá marcando esses gols. Pode soar até estranho pelo nome, né? Mas eu acho que o Gabriel Jesus, no esquema do Tite, ele tem um esquema muito mais também de já ser o primeiro cara a marcar, a dificultar essa equipe adversária de avançar. E, porventura, obviamente, fazer seus gols quando necessário. Eu acho, inclusive, que, como foi na última partida, a entrada do Firmino com o Gabriel Jesus ainda em campo, dá chance para os dois fazerem mais gols.
Renan, só um destaque também. E eu não me lembro, nesses últimos jogos, talvez o Fabinho possa ajudar, do Gabriel ter perdido gols. Não foram chances criadas, porque se ele tivesse perdido 3, 4 gols, se questionou muito na Argentina, o Higuaín, né, na Copa passada, nessa também, ele tá colaborando, ele tá fazendo pivô, ele tá segurando dois zagueiros. E aí quem acaba se destacando num jogo é o Felipe Coutinho, no outro é o Neymar, no outro é outro jogador, o Paulinho. E ele, pro time, justamente, acho que essa avaliação tem de ser feita, né, Fabinho?
Eu acho que ele tá fazendo um trabalho tático muito bom. Eu acho que tanto é que o Tite não tira ele, né? Eu acho que no caso do que a gente tá falando do William aqui, PG, eu acho que o William ia cair, sim. Eu acho que só não caiu porque o machucou o Douglas Costa, né? Mas eu acho que ele mudaria. Eu tenho quase que certeza que sim. Mas o Gabriel Jesus, ele continua segurando. Eu também acho, Cléo, que ele está fazendo um trabalho muito legal. Eu acho que não precisa, que nem o Renan falou também, não precisa, acho que, fazer gol. Mas eu acho que a qualquer momento ele pode estourar. É um cara que é mais um na seleção que pode fazer a diferença individualmente.
E torço muito por isso.
Eu acho que a seleção tem vários jogadores que individualmente, diferente das outras seleções, que individualmente podem resolver. Você tem aí o Felipe Coutinho, você tem o Neymar, você tem o Gabriel Jesus.
Marcelo, né?
O próprio Marcelo, que também é outra incógnita, né? Agora, pro próximo jogo, né? Volta, não volta. O Felipe Luiz fez duas grandes partidas. Eu acho particularmente que volta o Marcelo, mas nós temos um lateral esquerdo, no caso, mesma coisa do caso do Firmino e o Gabriel Jesus, que é tão bom quanto, né? Eu acho que a gente tem que... E também tem outro detalhe, né, PG? Você estava falando, ah, o Gabriel Jesus é reserva, do reserva e tal, mas é o caso do Paulinho também. O Paulinho estava esquecido, né? Ninguém traria o Paulinho, eu acho. Aí o Tite foi lá, bancou o Paulinho e para a vida dele foi excelente, né? O cara saiu da China para jogar no Barcelona e vem fazendo um papel grande na seleção.
Muitas vezes a gente tem certos preconceitos, né? Até com o fato de jogar na China, vamos lembrar que um dos jogadores mais importantes do meio de campo da Bélgica joga na China. É o Witzel, o volante, né, o volante principal da seleção da Bélgica, joga na China e tem feito uma boa Copa.
É que não tem tradição, né, PG? A gente fala assim, joga na China, porque onde está as grandes ligas, né, de futebol, né? Normalmente na Europa, a Liga Inglesa, a Liga Espanhola, né? Então o pessoal que vai para a China normalmente vai para ganhar dinheiro e não tem. É evidente que o futebol lá não tem a mesma, talvez a mesma dificuldade que tem a outra liga, né? Mas não é preconceito, não. Mas eu acho que o Paulinho, se não tirou ele de lá, eu acho que sumiria.
E tem um fator também, acho que errado é o Sampaoli, que o Kunagüero tem que ser titular, né? Não tem que ser reserva, né?
Cara, Sampaoli tá sempre errado, né?
Não, o Agüero fez gol no primeiro jogo da Copa. O que mais? Que
foi sacado.
Tudo bem, chegou contestado. Primeiro jogo, pá, gol de centroavante. O que mais, né? O que mais que ele precisa fazer, que precisava fazer, né? Agora a Argentina tá fora da Copa. Agora, Lucas Risse, pra te colocar na conversa também, uma coisa que tem ajudado, né, contribuído pro Gabriel Jesus, até pra diminuir um pouco a pressão em cima das costas dele, é que a seleção brasileira tem feito gols na Copa. Né? Vamos lembrar que a seleção brasileira fez 4 jogos e até agora, se não me falha a memória, 7 gols. Então, quase 2 gols por partida. Então, é uma média interessante. O Brasil, entre aspas, não precisou muito ainda dos gols do Gabriel Jesus. Agora, começa o jogo contra a Bélgica, vai o primeiro tempo, vai o segundo tempo, 1-0, aí depois vamos falar dos gols do Gabriel Jesus. Mas, se o Brasil passar pela Bélgica e o Gabriel Jesus, né, me faz um gol decisivo numa semifinal ou numa final, aí o que vai bombar da imagem dele pintando a rua em 2014, né, em 2018 ajudando a levantar a taça, é isso que acaba ficando na imagem do torcedor, né, Lucas?
Eu acho que é isso que vai acabar ficando, mas depende muito dele também, como o Glauco falou, eu me recordo de duas finalizações e eu acho que são essas, uma na última partida que ele traz pra esquerda, bate, o goleiro defende, e a cabeçada no travessão, acho que foi contra a Suíça, não lembro, foi Costa Rica ou Suíça, cruzamento do Fagner, inclusive. Então ele precisa aparecer mais para finalizar, falta isso, mas o que ele tem feito é ter deixado o que vocês já comentaram, dar o espaço para quem chega. Precisa chegar mais o Paulinho tem chegado pouco, fez um gol, mas precisa chegar mais. Então eu acho que o Gabriel Jesus faz uma função tática muito importante, mas ele precisa cumprir também o papel de centroavante, ou então coloca ele como o Fabinho também colocou, ou o Renan, o Fabinho, com o Firmino junto, joguem os dois ali, o Firmino fica mais centralizado, que foi o que aconteceu no segundo gol. Ele puxa a marcação, o Firmino entra, mas ele caiu pra ponta, né?
Ele só vai fazer isso se ele tiver realmente precisando.
Se precisar,
porque senão não vai fazer isso, não.
Porque o Gabriel Jesus deu até entrevista pós-jogo contra o México, falando que ele gostava de jogar pela esquerda, jogar pela ponta. Eu não lembro.
No fim do jogo, ele jogou como um segundo lateral.
Jogou como ponta na parte esquerda do campo, né? E, assim, não sei se ele prefere realmente, porque eu me recordo, não sei se vocês vão se recordar também, talvez eu esteja errado, mas eu acho que eu me recordo bem, ele dando entrevista no City, quando foi perguntado entre ele com o Agüero, onde ele deveria jogar, porque ele acabou sendo deslocado para a ponta e o Agüero no meio. E aí ele falou, eu gosto de jogar de centroavante. E aí acabou que ele ficou essa intercalada aí entre ele e o Agüero. Aí agora ele falou que ele gosta de jogar na ponta. Acho que ele tá meio que se descobrindo também onde ele gosta mais de jogar.
Eu acho que ele é bonzinho, cara.
Ele é bonzinho. E ele quer jogar, né?
Ele é um cara humilde, né? É um cara humilde.
Vamos lembrar que quando ele chegou no City, ele arrebentou com o Agüero.
Não, ele é um excelente jogador.
Antes da lesão, ele tava bem pra caramba.
Cara, ele fazia gol todo jogo.
Com certeza.
E o Agüero já era consagrado também. Um cara que fez gol importante de título pro Manchester City, inclusive, em outros anos. E foi banco pro... E aliás, os dois têm uma ótima relação, viu?
Mas eu acho que o Gabriel recupera a posição no City.
Deve recuperar, mas é como vocês disseram bem, foi quase a mesma. Você está ouvindo Onda Esportiva na Rádio Fiscar 95,3. Muita gente comentando, elogiando o programa. Meu pai, se meu pai também não...
Seu Deus, se não elogiar...
Se meu pai não elogiar também, abração, beijão pro papai. O James Santos.
Ô, Jamão.
Tá aqui também acompanhando. Abraço pra você.
Acompanha sempre o Resenha também, James, viu?
É isso aí. O tio Marco, lá de Araras também, tá dizendo que gostaria de ver uma final entre Brasil e Inglaterra. Mas, ó, vou falar, hein? Não sei não se a Inglaterra chega na final. O Brasilzão vai chegar, mas eu acho que a Inglaterra, não sei. Eu não tô gostando dessa Inglaterra na Copa. Agora eu vou polemizar esse programa.
Ih, rapaz.
Eu vou jogar uma bomba e vou sair correndo aqui nesse programa. Você que tá escutando a gente, chame a sua avó, chame a sua mãe, seu pai, todo mundo, porque agora eu vou polemizar. Glauco Keller...
Pra mim, você viu, já começou.
Glauco Keller já disse mais de uma vez que essa seleção da Bélgica, essa geração belga, que eu nunca critiquei, aliás, nem quando eles tomaram 2-0 do Japão, eu continuei ali no nosso grupo falando, olha, calma.
Sem dúvida.
Eu continuei ali, calma que eles vão virar. E não deu outro, virou, eu estava certo desde o início. Agora, Glauco Keller, Lucas, isso, o que ele arrebenta com essa seleção da Bélgica, não tá no gibi.
Eu sei embaixo.
Pra ele vai ser 5-0 esse jogo de sexta pro Brasil.
3-0,
PG. A seleção da Bélgica é ruim assim, Glauco?
Não, PG, é uma seleção romântica. É uma seleção...
Não foi isso que ele falou, né, Lucas? Não foi isso que ele falou.
Ser romântica significa outra coisa.
Esse romantismo do futebol, dessa seleção, dessa geração, que eles não gostam muito. Outro dia eu vi o técnico dando uma entrevista, falou que não aguenta mais responder perguntas em que
técnico
se fala...
Técnico espanhol, foi volante da Espanha.
Foi volante,
né? Roberto Fernandes, se não me engano. Esqueci agora.
Eu não me lembro o nome dele, PG. E não é um técnico consagrado mundialmente, né? Ele, inclusive, dirigiu alguns times de segunda divisão na Inglaterra. Mas, enfim, a palavra geração é muito, muito destacada quando se fala dessa seleção. Acho que vai ser um jogo interessante pelo seguinte aspecto, PG. São duas seleções que costumam estar com a bola. A seleção brasileira dificilmente se encontra, por mais que 20, 25 minutos de uma partida, sem estar com a posse de bola. E a seleção belga, da mesma forma. São dois ataques poderosíssimos, mas uma grande diferença. O Brasil tem uma defesa muito sólida e a seleção belga, se der os espaços que deu para frágil e ingênua equipe japonesa, toma uma sacolada. Eu vi o primeiro tempo do jogo e os japoneses podiam já no primeiro tempo ter feito 2 ou 3 gols de contra-ataque. É um meio campo que não marca, é um meio campo relativamente criativo, mas é um meio campo que tem muita dificuldade de encaixar a marcação. E a zaga é muito pesada. O Kompany está acima do peso, ele estava parado já há muito tempo. Se pegar o Neymar vai atropelar.
Lembra o Domingos.
Lembra um pouco. acho que é um pouco mais delicado que o Domingos. Agora,
Roberto Martínez é o nome do
pé. Roberto Martínez. Agora, obviamente que deve ser um grande jogo. E acho, PG, que o Tite não vai ter, nesse caso, a possibilidade de mudar o 4-1-4-1 para os dois volantes, né? Porque o Casemiro está suspenso, então na necessidade de fechar a casinha ali, acho que é um jogo que de repente o Fred pode aparecer.
E que desfalque, hein? Que desfalque o Casemiro.
Grande desfalque, ele deve começar o jogo com o Fernandinho. O Fernandinho entrou bem no último jogo, viu?
Entrou bem, roubou a bola do segundo gol,
isso,
né?
Ele deu o passe, né, pro Neymar. Renan Trindade, você acha que o Brasil tem muito favoritismo para cima da Bélgica? Ou essa, geração belga, fecha aspas, vai surpreender o Brasilzão?
PG, eu sequei muito a Bélgica contra o Japão e não é só porque eu queria enfrentar os japoneses, pensando que era um time teoricamente mais fraco, mas eu acho um time super valorizado, acho que
Glauco
o Japão
curtiu,
conseguiu
curtiu
jogar de igual para igual com a seleção belga e por inocência acabou não indo para as quartas de final a equipe japonesa, na minha opinião.
Você acha que faltou o Japão abrir o olho nessa hora?
Boa. Boa. Sabe o que eu achei? Eu vou ser sincero. Eu achei o seguinte. O time japonês foi tão contestado na passagem, né, da fase de grupos para as oitavas de final por aquela patifaria, como diria Marião Pontieri, né, no final, segurando a bola.
O antijogo, né?
Isso,
a Polônia não querendo nada com nada.
O que surpreendeu o mundo, né? Os japoneses ficaram marcados pela Copa do Brasil porque eles recolhiam o lixo no final do jogo, né? A educação japonesa todo mundo conhece como uma grande educação aí no mundo, né, comparativamente. E aí eles acabaram, né, fazendo aquela cera, até compreensível, né? Também correram risco, porque se sai um gol de Senegal no jogo contra a Colômbia, Senegal entrava, o Japão ficava fora. E aí, me parece que no final do jogo contra a Bélgica, bateu uma coisa meio assim, não vamos fazer cera, vamos pra cima e tentar fazer o gol no último lance. Né? Meio que pra reverter essa imagem que tava do Japão, e aí numa inocência gigantesca, tomaram um contra-ataque de Gibi, né, de Almanac, o Courtois pega a bola, já sai com o De Bruyne na frente. Se vocês repararem no lance, o Courtois, ele joga a bola na frente, assim, como se o De Bruyne tivesse dado uma...
É o lançamento, né?
Não, perfeito. Assim, perfeito, e aí pega...
O corta-luz do Lukaku.
Não, sensacional. Foi um gol espetacular.
E do Ronaldo e o Rivaldo, né?
Exato.
Fantástico.
É, gol do Chadli. É. O Chadli, que é um jogador... não sei se ele tá no Tottenham ainda, mas jogou muito tempo no Tottenham. Tava meio desacreditado, chegou a ser reserva, né, dessa seleção da Bélgica, mais ou menos o que aconteceu, é o processo que aconteceu com o Chadli, aconteceu com o Khedira, né, da seleção da Alemanha, e ele faz aquele gol espetacular, né, talvez um dos momentos mais tensos e ao mesmo tempo exultantes dessa Copa do Mundo. E depois, no outro dia, o gol do Mina, né, no mesmo contexto, nas mesmas condições, a Copa do Mundo ela nos traz isso, né, mesmo...
Pô, tá no West Bromwich.
West Bromwich, né?
Eu não consegui pronunciar.
Você achou e deixou de pronunciar.
O Chadli. E é incrível como na Copa do Mundo, jogadores assim, que muitas vezes você até acompanha o futebol deles nos clubes, você fala, são meia boa. O próprio Chadli, joga no West Bromwich, né, que é um time assim de segunda linha no campeonato inglês, chega na Copa do Mundo. O James Rodríguez é isso. O James Rodríguez, ele joga na Copa do Mundo. É uma coisa inacreditável.
Diferente de alguns, né?
É isso. O contrário também acontece.
Sim, muito.
O cara arrebenta a boca do balão no clube, chega na seleção e não joga. O que vocês acham disso? Tem uma coisa especial na Copa?
Olha, eu acho que tem sim. Eu acho que a Copa do Mundo, para quem quer... Por exemplo, no caso do Neymar. O cara quer ser o melhor do mundo. Ele quer ser, tem todo o direito de ser, e eu acho que ele quer muito ser isso, né? Eu acho que a Copa do Mundo ajuda nessa ocasião. Então, por exemplo, eu acho que muda até a carreira do jogador. Você está vendo o Mbappé aí, o pessoal elogiando e tal. Se faz mais um jogo bom, próximo jogo da França, se arrebenta nesse próximo jogo, coloca o Neymar em xeque dentro do clube, dentro do PSG. Eu, na minha opinião, eu acho isso. E isso reflete também lá na... Quem vai ser o melhor do mundo? Porque nós tivemos um fracasso do Messi, né? Já era até que meio esperado, mas eu acho que mesmo assim foi abaixo da expectativa que eu tinha, por exemplo, do Messi. Cristiano Ronaldo já também... Eu acho que para mim já também já está se aposentando, já está na hora. Já, não,
o Glauco acho que ele tem mais uma Copa, eu concordo, hein?
Não, eu acho que não. Eu acho que pelo estilo
Roger
dele...
Roger Milá jogou com 40 anos.
Não, mas o Roger Milá jogou no Camarões, né? Desdentado, coitado. O cara era bom, né? Tinha uma habilidade, né? E isso foi lá atrás também, né? Você está falando, a gente está falando aqui de 90?
Rapaz, eu sou capaz de apostar que jogou contra Ronaldo... A seleção portuguesa não tem
renovação. Não, exatamente, porque não tem ninguém.
Não tem renovação.
Mas eu falo pelo estilo dele, né? Ele tem um estilo explosivo e tal. Eu não sei se daqui 4 anos ele vai manter esse estilo explosivo. Evidente que ele é uma pessoa, ele é um atleta, é o atleta, né? Se dedica muito, a gente vê pelo físico dele. Eu até acho, sim, que joga. Mas eu digo assim, para ser o melhor do mundo, eu não sei se ele vai ainda estar... cotado ali para ser o melhor do mundo, não, nem de Copa. Eu acho que sim, pode ser que sim, na Copa, por Portugal não ter todo esse tipo de... não ter um grande jogadores. Mas para melhor do mundo, eu acho que ele não figura mais, não. Eu acho que se a Copa fizer aí o Mbappé ou o próprio Neymar fizer uma boa Copa, eu acho que é um grande passo para ser o melhor do mundo.
Mandar alguns abraços aqui. A Raquel Munhoz, nossa colega lá do Colégio Interativo, professora de Educação Física, manja muito de esportes, está acompanhando a Copa também. A Mariana Bergamo está falando que a nossa equipe é maravilhosa. A gente agradece aí, obrigado pelo carinho. O Henrique Nishihara, qual foi a seleção, de qual foi a seleção que você mais gostou nessa Copa até agora?
Tá pensando,
tempo.
Difícil.
Fala duas aí, então, vai.
Bacana, é difícil uma. Não, fala duas.
Às vezes, às vezes ele tá entre duas.
Não tá ajudando, né?
Você gostou da Bélgica?
O último jogo da Dinamarca.
Você gostou da Dinamarca?
Achei legal.
É?
Achei legal.
Que é uma seleção também, né? Que fez aí Copas, né? Se não me engano, a Copa de 86, a Copa da Dinamáquina, né?
Isso,
em 98.
Que o pai do goleiro...
Schmeichel.
Isso, Schmeichel. Um grande goleiro, né?
Que fez uma grande partida, né?
Fez. Sim,
pegou pena.
Infelizmente.
Bom, PG, só eu que acho que o Fernandinho é a cara do João Mário. De Portugal.
É muito
cara,
parecido.
Eu acho
verdade.
Muito parecido.
Muito
cara.
Parecido.
E tem um duelo também que vai ser bastante interessante, que é o duelo provável de Fagner e Hazard, né?
Então,
Fagner e Hazard, quem
sabe,
para? Será que para
que
o Hazard?
Esses comentários que o Hazard vai atropelar o Fagner, eu me lembro na
do
final
Alessandro.
Do Alessandro, todo mundo contestando o Alessandro na final contra o Chelsea, e o Tite armou um esquema e o Alessandro pôs o Hazard no bolso.
Sim.
Eu não duvido que aconteça a mesma coisa. O Hazard hoje está jogando mais pro meio, né, PG?
Foi
não
aí que começou a vossa implicância com o menino Hazard. Menino não, já tá com 28
na
anos.
Na época era menino Oscar.
Menino Oscar.
O Chicão, se eu não me engano, mandou no Twitter uma zoeira contra o Hazard. Justamente lembrando do jogo da final da...
Ah, cara, é assim, eu vou falar, na minha visão, o grande craque desse time é o De Bruyne. Eu vejo
sem dúvida,
o Kevin De Bruyne.
Que não vem jogando bem, né, PG? Não vem fazendo uma boa Copa, né?
Mas ele tem muita...
Não, é muito bom, mas tá
não
sendo...
Pode deixar.
Criticado. Não,
não pode deixar.
Mas assim, não vem desempenhando... Não vem,
e a Bélgica não pegou ninguém também. Não. Vamos ser sinceros até agora, né?
É, os adversários da Bélgica foram muito fracos, né?
Acho que o primeiro grande teste vai ser agora pra Bélgica.
O adversário mais pesado, entre aspas, que ela pegou foi uma Inglaterra combalida, sem...
Vários
titulares. Acho que
oito titulares. Sim, oito titulares.
Então, agora, o Kevin De Bruyne, ele disputou palmo a palmo com o Salah o título, né, entre aspas, de melhor jogador da Liga Inglesa, né, que é a liga mais forte do mundo.
Sim.
E acho que o Salah acabou levando, né, como
gostei
melhor
do palmo a palmo.
Palmo a palmo. Eu ia falar cabeça a cabeça, mas aí eu optei por outra referência.
O Brasil tem uma grande carta na manga nesse jogo, que é o fato do Fellaini ter feito um gol e achar que joga bola. Então o Brasil consegue.
E outra
consegue.
Coisa, o Douglas Costa está recuperado. É um jogador
então,
que pro
esse,
segundo
será
tempo...
Será que está realmente 100% recuperado?
Parece
na
que
verdade,
treinou,
sim,
né?
treinou. Mas a gente não sabe até que ponto, né, Glau? Eu não sei, pô. Lesão muscular, para quem conhece...
Ele conhece.
Pô, é difícil, cara.
Rapaz...
Então a gente fica, pô, mas é meio que milagre,
mas
né?
Mas eu vou falar,
sabe,
vou falar outra coisa polêmica aqui, então. O programa tá polêmico, vou falar outra coisa polêmica pra colocar na roda. Cara, eu não sei até que ponto não vale a pena, numa Copa do Mundo, você amarrar umas faixas na perna, Glauco? Não sei, fazer uma infiltração, alguma coisa. O caso do James Rodrigues. Cara, o James Rodrigues teve uma lesão nessa Copa. Na verdade. Não, assim. Não, eu não sei quais substâncias podem ser usadas, quais não podem.
Infiltração não pode.
Uma atadura, não sei, cara. Alguma coisa nesse sentido. Porque, um detalhe, né? Ninguém tá comentando muito sobre isso. Não foi detectada a lesão no James Rodrigues, né? Ele foi, entre aspas, poupado para um possível próximo jogo.
É, aí não tem lógica.
Eu também
né,
acho que não tem lógica.
Agora, existem se três... não levar o cara nem pro banco.
É sacanagem, eu acho. Pô, se eu tivesse um mínimo de condição, eu teria que ir. Mínimo.
É que eles compensaram tirando o Borja também.
O James Rodrigues, a seleção da Colômbia tem uma boa seleção. O Quinteiros, lá que jogou, um excelente jogador, revelação dessa
quadrado,
Copa.
Quadrado.
Quadrado.
Não, mas tem nome, né?
Tem nome. Jogador.
É.
O James Rodrigues,
né?
O James Rodrigues manco, minha gente, parado na sombra. Também joga mais bola que o quadrado, pelo amor de Deus, Glauco.
Não, eu também acho,
não dá
PG,
pra colocar
mas
o
acho
cara.
Que a Colômbia também não tem um número de jogadores pra poder deixar o quadrado no banco. Acho que eu também teria colocado o James. Agora,
15 minutos finais você não coloca o cara
lógico,
mesmo mancando.
Lógico,
pô, o Mina jogou mancando,
gente.
O Mina fez o gol. O Mina fez o gol machucado.
Então, mas aí será que aí que a gente não sabe o que acontece? É parte do jogador? Tem que partir do jogador, Tem que partir da comissão técnica, como é que a gente foi, faz?
Aí o Peckerman então falhou.
Então, mas a gente não
fazendo
sabe,
a vez
né?
do Marão aqui hoje.
Não, de repente o próprio jogador.
O jogador falou assim, não tem condição. Mas aí, não tem condição.
Mas o Marra tava falando isso hoje na ESPN, acho. Não sei se foi no rádio que eu tava escutando ontem ou hoje na ESPN. Tô legal na memória também, né?
Tá bacana, tá legal. Tem 20 falou anos, que não lembra mais nada.
Falou que o Peckerman também já tá com o trabalho totalmente em xeque. Porque 6 anos, acho, na frente da Colômbia. E o mesmo esquema, sempre a mesma jogada. Sempre, se não fosse o gol do Mina, aquele jeito, aquilo que já tava sabendo.
Mas a Colômbia
sabendo.
Tem chegado.
E sim,
uma seleção como a Colômbia. Sim,
mas, eu acho que melhorou muito.
Mas melhorou, com certeza.
Era saco de pancada.
Mas ele fala da repercussão, isso lá na Colômbia, que 6 anos e acho que eles estão ficando mal acostumados também, né? Com a chegada, com o futebol.
Ah, cara, eu assim...
E cara, é assim...
É resultado, né, Lucas?
A feição do Rames no final ao final da partida, eu acho que deve ter sido algum toque. Porque ele deveria ter... Acho que ele devia ter essa gana de jogar e falar pra ele, ó, dá uma seguradinha.
Sabe o que eu cogito? Eu cogito pressão de clube, cara.
Pode ser, também.
Aí fica mais lamentável ainda.
Mas ele pertence ao Real Madrid.
Não, assim,
tá emprestado, não tá?
Gente,
ele é do Real Madrid.
Nenhuma, né? Não tem informação nenhuma, é só uma hipótese. Agora, você tá numa Copa do Mundo, cara. É o seu momento. Ainda mais o Rames.
Seu
que
país, né?
Pô, que joga em Copa do Mundo. Eu não sei, o Glauco já teve algumas lesões sérias. Fizeram exames, não detectaram uma lesão e tal. Eu, se eu sou o técnico, sou o preparador, o cara acordou de manhã, eu falo, meu, dá um pique daqui até ali pra eu ver como é que você tá. Se o cara andar do lugar que eu falei pra ele andar, eu ponho pra jogo.
Mas é por isso que eu acho que partiu do jogador essa decisão. Eu também não tenho nenhuma informação, mas eu acho que parte. Eu acho que se o jogador quisesse, ele acho que, não, eu tenho condição sim, eu vou. Não foi detectado. Olha, se você, a partir do momento que você não tem nada, clinicamente, não tem nada... Qual o motivo dele não jogar?
Não tem lógica.
Não tem lógica ele não jogar. Se não for ele, falar assim, olha, ele não tem condição.
Gente, o resultado do exame foi fadiga muscular.
Então, fadiga muscular é cansaço. Não, mas é cansaço.
A fadiga muscular, na verdade, é quando a musculatura ela não consegue liberar o ácido lático. O ácido lático, ele se forma na musculatura justamente para avisar o músculo que ele tá cansado. Porque senão a gente faria atividade.
Mas dá para jogar, né, Glauco?
Mas dá para jogar. Numa Copa do Mundo tem que dar para jogar.
Um jogo decisivo?
A segunda lesão seria a contratura. A contratura é quando a fibra muscular ela forma pequenos calombos. Isso aí com uma massagem.
Que é pior do que a fadiga.
Que é pior do que a fadiga.
A contratura você impede você de arrancar.
Isso,
de correr.
O problema é a ruptura.
A ruptura.
Muscular. A ruptura muscular é quando a fibra rompe. Aí você tem que fazer uma cirurgia. Eu, particularmente, quando o Cavani se machucou, eu tive uma lesão de ruptura na panturrilha. Eu falei, tava fora. O exame de ressonância não detectou ruptura. Acredito que
ele
não
vai. Você acha que ele não vai jogar?
Eu acho que não.
Eu acho que ele não joga mais
eu
a Copa.
Eu tenho certeza que ele vai jogar.
Eu acho que não. Tem
Cavani,
condição,
mas esse próximo jogo eu acho que não joga.
Se fosse a situação do Rames, ele ia jogar.
Não é a situação do Rames.
A lesão
não é, né?
A lesão do Rames foi contra o Senegal, se eu não me engano, aquele último jogo da primeira fase. Não há imagem mostrando como houve aquela imagem do Marcelo colocando a mão nas costas.
E diferentemente brincou, também, né? Diferente do
Cavani.
Do Cavani que saiu mancando. O Rames saiu normal.
O Cavani não joga.
Segundo o diário uruguaio, está fora de combate e não joga nem se pedir na situação que eles dizem aqui.
Não tem condição.
É que eu tinha visto
quando
ele
é o músculo do arranque.
Não tem como.
Mas
pode ser
uma estratégia também, né? Vamos divulgar que ele não joga, na hora joga.
Acho que não. Não sei.
Eu vi um vídeo dele fazendo fisioterapia, super confiante, assim, o cara fazendo ali uma massagem na perna dele.
Não, mas pode ser pro próximo.
É um edema,
jogo, né,
viu? Edema.
Um edema é lesão de grau 2. É. Né?
Só voltando no caso do Rames. Eu tô compartilhando com vocês uma coisa que me intrigou muito. E eu fiquei triste pela eliminação da Colômbia. Eu achei que daria pra Colômbia passar. E o Rames também sentiu, né? Pela reação dele no banco. Eu não sei, cara. Eu fiquei muito com a impressão de que, assim, tudo bem, não dá pra começar jogando. Mas pelo menos...
15 minutos da prorrogação, né?
Não, eu acho que no banco, você tem toda a razão. Pelo menos no banco.
O Marcelo ficou no
pra
banco.
Pra botar medo ali, pelo menos.
Isso.
Ah, vou entrar, não vou. Ó, vamos... Eu acho que a figura dele no banco já seria interessante. Agora, aí eu coloco também mais uma pergunta aqui pra gente... Até que ponto o jogador, não tô dizendo o Brasil, o jogador em geral, ele dá mais valor pra seleção do que pra carreira dele no clube?
É raro. Hoje em dia é raro, eu acho.
Você acha que tem esse ponto? Pois é. Que a gente não sabe, porque...
Mas não é o caso do Ramos.
Não, eu não sei se é ou não, mas eu sei que, assim, a gente... Eu acho, na minha opinião, que existem casos que o cara tá pouco se lixando para jogar na seleção.
Sem dúvida.
O cara quer fazer a carreira dele no clube. Porque a seleção é... Não sei. Eu acho que não tem mesmo a mesma gana que tinha antigamente. Não tem. Eu não sei, posso estar errado. Mas eu acho que tem alguns jogadores que você vê que não tem muita importância a seleção, não.
Acho que muda muito também a época. Vocês acham, por exemplo, que o Beckenbauer jogaria do jeito que ele jogou aquela partida em 74?
Então, é difícil, né?
Não pode mais.
Tem muita coisa que hoje é barrado, né?
É, e tem um fator também que a competitividade física hoje é gigantesca. Eu imagino o que é você assistir a um jogo de Copa do Mundo na primeira fila. São gladiadores. É. Você vê um Casemiro jogar, a capacidade física...
É um touro, né?
O Casemiro joga sozinho.
O Gabriel Jesus também, a capacidade física desse
cara
menino
da Suíça,
é um negócio absurdo.
O Shaqiri, né? Também.
Nossa, Shaqiri é um monstro. Nossa, também.
Shaqiri. O PG, vamos dar uma passada no... Vamos fazer uns prognósticos aqui, umas previsões?
Vamos lá. Ó, vou passar os jogos das quartas de final da Copa do Mundo. Na sexta-feira, então, às 11 da manhã, Uruguai e França. Que jogo espetacular, né? Uruguai e França, Glauco.
Com o coração partido, eu acho que a França vai passar, mas eu torcer muito pro Uruguai.
Fabinho.
Então, a questão Cavani pesa, eu acho que pra mim pesa na decisão aí. Mas eu acho que se não tiver o Cavani, eu acho que a França passa.
Só um fator, acho que o Uruguai vai tentar trazer o jogo pro patamar emocional, né?
Sem dúvida. Tem que fazer isso, né?
Tem que fazer isso, né? Igual a Argentina fez, porque a França tomou 3 gols da Argentina. É. Combalida, né?
Se fizer um trabalho bom de vestiário...
Pode dar certo.
Pode dar, muda o jogo.
Renan.
É. Mesma coisa, sem Cavani, França passa.
Lucas Risse.
França.
Eu vou discordar do diário aí que você...
Tá achando que vai jogar.
O Cavani vai jogar e o Uruguai vai passar. Por cima da França.
Se não jogar, pelo menos no banco, né, velho?
Ah, vai. Às 15 horas, né, às 3 da tarde, teremos Brasil e Bélgica. E o Brasil vai parar, né? O Brasil na Copa do Mundo tem parado, todo mundo tem acompanhado. É, a despeito, inclusive, daquele clima que muitos acharam que parece que o brasileiro.
A gente
não
até
se empolgou.
Chegou a discutir, né, PG?
É, mas o brasileiro tá empolgado, sim. É que, como eu disse, né, há alguns programas, essa empolgação ela migrou, né? Ela foi para as redes sociais. Brasilzão e Bélgica. Antes, Henrique Nishihara, Uruguai e França.
Eu acho que vai França.
França.
Porque não tem o Cavani.
E Brasil e Bélgica?
3-0 Brasil.
Brasilzão, todo mundo concorda ou alguém tá achando que a Bélgica...
3-1 Brasil.
3-1.
Vai passar?
Ah, passa Brasil.
Eu acho que passa, mas eu tenho uma preocupação muito grande. Eu acho que o Casemiro é o cara do Brasil. Eu coloco o Casemiro como um dos principais atletas do Brasil. Evidente que o Fernandinho, eu acho que deve entrar o Fernandinho, está fazendo um ótimo campeonato também. Mas eu tenho um pé atrás com o Casemiro. Eu acho que o Casemiro acertou o time do Brasil. O Tite fez poucas substituições do time que era lá o antigo Dunga. E a principal, ao meu ver, foi trazer o Casemiro e colocar ele na frente da zaga que arrebentou.
Fabinho, ele só é o homem de confiança do Zidane. Apenas isso. Homem de confiança do Zidane no Real Madrid.
No Real Madrid.
Tricampeão, só, né?
É verdade. Mas eu acho que o Brasil passa. Vamos torcer.
Eu acho que o Brasil passa também, mas com alguma dificuldade. Acho que vai ter prorrogação nesse jogo. Inclusive prorrogação aqui na Rádio Fiscar, depois desse jogo. Brasil, gostou do gancho? Depois de Brasil e Bélgica, prorrogação. Glauco estará por aqui, eu estarei por aqui também, para trazer tudo do pós-jogo entre Brasil e Bélgica, na alegria e na tristeza, certo, Glauco?
Na alegria e na tristeza. Esperamos que na alegria, vamos segurar o choro.
Muito bem. No sábado, às 11 horas da manhã, nós teremos Suécia e Inglaterra. Eu acho que a Inglaterra vai passar.
Suécia passa. Seu último jogo que fez contra a Suíça, um jogo perfeito. Um time que se mexe como equipe. Um time muito diferente daquele que eu vi jogando contra a Itália na repescagem. E um time cirúrgico. Tem, como todo time sueco, historicamente teve dificuldades criativas, mas é um time muito bem montado. Entendo o Ibrahimovic não ter sido convocado.
E aí, quem mais? Fabinho, o que você acha desse jogo?
Cara, eu não sei como é que a Suécia vai estar fisicamente, né? Porque a gente tá... E essa questão física, realmente no futebol, ela hoje é crucial.
Sim.
Eu vejo a cada jogo a Suécia um desgaste. dos jogadores que é impressionante. Se tiver bem fisicamente, eu acho que passa. Tem um zagueiro na Suécia que joga muita bola, né?
Joga muita bola.
É, tá morto, né? Você olha pra ele, o capitão da equipe. Mas você olha a fisionomia dele depois dos 30 minutos, você vê que o cara tá arrebentado.
A Inglaterra também vem de prorrogação, né?
Então. Mas a Inglaterra tem aquele joguinho dela, né? Mas eu
Lucas,
também
Lucas,
vou...
Inglaterra?
Inglaterra.
Renan.
Suécia.
Suécia. Eu vou de Inglaterra também, aos trancos e barrancos. Às 3 horas, Rússia e Croácia. É um jogo que não dá pra fazer prognóstico, né? Porque a Croácia não foi bem contra a Dinamarca. É, por muito pouco a Dinamarca não passou, né? O goleiro ali fez milagre, né? O Schmeichel, filho. E aí, Rússia e Croácia, rapidinho que o programa tá acabando. O que vocês acham? Rapidamente, Glauco.
Passa a Rússia, PG.
Rússia passa?
Pra mim, Croácia, o melhor jogador da Copa, por enquanto, pra mim, Modric.
E aí, Renan?
Croácia passa e, na minha opinião, chega na final com o Brasil.
Lucas Risse.
Rússia.
Como é que tá o amistoso Corinthians e Cruzeiro? A gente informou.
Intervalo de jogo 1-0 ainda para a equipe do Corinthians.
1-0. Falando em amistoso, hoje ainda nós teremos outro amistoso aí nessa época de preparação dos times brasileiros. Palmeiras, Independiente e Medellín. O time do Pablo Escobar, não é? O Independiente Medellín da Colômbia? Então, Palmeiras, Independiente e Medellín às 10 da noite. Então, o Verdão com mais um amistoso de preparação. E no sábado, o Santos encara o Monterrey do México às 8h30 da noite. Os clubes, então, fazendo aí a sua preparação para a volta do Campeonato Brasileiro. Henrique Nishihara, Rússia e Croácia.
Vou torcer para a Rússia.
Você vai torcer para a Rússia, mas eu acho que a Croácia deve passar.
E o São Paulo jogou hoje também. Gente.
São Paulo jogou, né? Hoje. E aí, Renan Trindade?
Empatou em 1-1 com o Red Bull.
Red Bull,
em
né?
São Paulo.
É aí o São Paulo também fazendo a sua preparação. A gente vai se despedindo por aqui. Que horas nós temos? Deixa eu dar uma conferida aqui. 8 horas e 57 minutos. O programa foi bom demais. Você gostou, Fabinho?
Poxa vida, eu queria
passa
agradecer.
Rápido, né?
Passa muito rápido, né? Uma hora a gente pensa que é muito, mas a gente ficaria aqui discutindo com muito mais tempo. Queria agradecer, né, a todos. Obrigado mais uma vez, PG. Obrigado a todos aqui da mesa. Obrigado a você de casa também. Valeu mesmo pela companhia até agora.
Glauco Keller.
Obrigado a você, PG, obrigado aos amigos da mesa, obrigado ao Fabinho por ter abrilhantado aqui o Onda de hoje, obrigado a você que ouviu 95.3 e o Onda Esportiva pela internet. Abraço, até, aliás, eu fiquei sabendo só agora, que é semana que vem, não tem, você vê como o pessoal tá me informando, até agosto, comunicação interna tá legal, um abraço.
Muito bem, Renan, valeu demais, sempre bom quando você tá aqui, cara.
Com certeza, PG, obrigado pelo convite mais uma vez, uma boa noite a todos e até a próxima.
Lucas Risse, que comandou a técnica de vídeo do programa de hoje.
Mais uma vez, a gente pede aí a compreensão, desculpas pela queda do som. Mas eu queria, já que não teremos toque de letras hoje, só o destaque, né? LeBron James no Los Angeles Lakers, que é poético, né? O PG pode falar melhor também sobre isso, além da possível saída de Cristiano Ronaldo. Então, a gente comenta sobre isso Na nossa página, né? facebook.com/ondaesportiva, e dependendo dos desfechos, a nossa volta aqui em agosto, a gente comenta também, trazendo muitas novidades, né, PG?
É isso aí, valeu, Henrique Nishihara. Tava meio tímido hoje, hein?
Boa noite. E 154 milhões de dólares custou o LeBron James pro Lakers.
Olha aí, só, quatro bagatela, anos. Né? Uma pequena graças, bagatela, graças. É isso aí. A gente volta, então, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, meu caro web espectador, minha cara web espectadora, em agosto, a gente volta na semana do dia 13 de agosto.
Com o Brasil Hexa.
É isso aí, tomara que com o Brasil Hexa. Foi muito bom ter a companhia de vocês aqui no Onda Esportiva pela Rádio Fiscar 95,3. Continue na sintonia, escute e torça diferente. Até mais.
Este foi mais um programa apresentado pela Rádio UFSCar. Continue na 95,3 FM. E escute diferente.